Mais que irmãos, brothers, e mais que amigos, friends. Se prepara, baixa Britney, porque o assunto hoje, meu amor, é toxic.
Salagadula, mexicabula, bibidi bobidi bum. Junta isso tudo e teremos então, bibidi bobidi bum. Salagadula, mexicabula, bibidi bobidi bum. Isso é magia, acredites ou não, bibidi bobidi bum.
Estamos aqui mais uma vez neste podcast maravilhoso com o nosso Cinderelets, podcast Cinderelas Invertidas. Hoje o tema está prometendo muitas polêmicas, novamente. Eu sou a Maíra.
Eu sou a Giovana.
E o nosso assunto de hoje é amizade tóxica. Vamos começar esse podcast, a gente vai fazer uma linha de raciocínio para chegar lá naquela parte da toxicidade do negócio. E a gente quer começar conversando com vocês um pouco sobre o que, que é a amizade, né? É, a amizade, todo mundo tem amigo, eu acho que é uma coisa intrínseca do ser humano é sociável. E tem amizades, e as amizades são deveras muito importantes na nossa vida, né? Já diz Lagoon, ninguém é feliz sozinho. A amizade, ela é um compartilhar de momentos, compartilhar coisas boas e ruins. Um amigo, ele é um apoio, puxa a orelha sem perder o respeito. E bem, a gente se sente bem tendo os amigos por perto. Desconforto e pisar em ovos, gente, são sinais de que alguma coisa está errada.
A amizade é tão importante na nossa vida que peguei alguns dados aqui de pesquisas da Universidade de Harvard e diz o seguinte, que ter laços fortes de amizade aumenta a nossa expectativa de vida em 10 anos. Quem tem um amigo no trabalho se sente 7 vezes mais envolvido com o que faz. 50% mais satisfeito e 2 vezes mais contente. Basta você ter um coleguinha pra você compartilhar.
Você falar mal do chefe.
Também, na hora do cafezinho. Bom, e ele também fica bem contente com o pagamento no final do mês. Se você tem um amigo, olha só. Outros dados também dizem que se um amigo teu tá feliz, a tua felicidade aumenta em 15,3%. Se o teu parceiro tá feliz, a felicidade cresce apenas 8%. Eu achei pouquíssimo, pouquíssimo. A gente precisa mudar esse jogo aí.
Amigo mais importante que o
Amigo é mais importante que o seu namorado.
Mas
olha só.
Mas você também pode ter amizade com o seu namorado, tipo, uma amizade muito sólida, de você junta as duas porcentagens.
É que geralmente seu namorado é seu melhor amigo, né?
A gente espera que sim, senão você tá namorando errado. Enfim, falando em coisas erradas, a gente já puxa o nosso gancho pra amizade tóxica. Difícil conceituar uma amizade tóxica, né?
Complicado.
A gente vive agora num mundo em que a conceituação das coisas tá uma coisa complicada mesmo. Porque você tem conceitos que definem coisas e pessoas que não sabem usar essas definições de um modo correto, né? Uhum. Então, vem desse jeito errôneo, colocando termos em situações que, na verdade, às vezes são só dificuldades do nosso dia a dia, né? Mas isso a gente...
Dia...
Talvez a gente fale mais pra frente um pouquinho sobre isso, né?
Hoje em dia tudo é tóxico, é sempre 8 ou 80, é tudo extremo e não é bem assim. A gente precisa analisar o contexto.
Na amizade a gente tem ganhos, né? Toda relação humana a gente tem ganhos e é por isso que a gente se relaciona. E nesses ganhos normalmente são uma via de mão dupla. A amizade tóxica você tem mais...
Perdas...
Desfalques,
eu acho.
Perdas emocionais do que ganhos. Definir uma amizade tóxica é muito difícil, mas a gente tem sinais que conseguem demonstrar pra gente se essa nossa amizade ela é uma amizade saudável ou não. Quando a gente fala de amizade tóxica, é bom a gente repensar esse assunto que a gente falou agora. Essa questão da intensidade que as pessoas estão colocando nos processos da vida. Tem amigos que são ruins, tem amigos que são tóxicos. São processos que a gente precisa diferenciar, porque senão a gente acaba julgando aí...
E você acaba sem amigo nenhum, né?
Você acaba meio leviano, porque na verdade as interações sociais elas exigem isso da gente. Um jogo de cintura, uma tolerância, um defeito que a gente não gosta a gente supera, né? Que a gente consiga lidar uns com os outros. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai agradar 100% um ao outro, né? Você também não é perfeito, então você também não vai agradar todo mundo.
Com certeza.
E nesse jogo da vida e das relações, né, sociais, a gente tem que ter esse balanceamento. A diferença de uma pessoa ruim e de uma pessoa tóxica, sabemos definir? Acho que é uma linha muito tênue, né? Para dizer entre 8 ou 80. Porém, a toxicidade, ela tem uma coisa mais profunda, é um tempo mais longo, ela tem processos que envolvem muitas questões emocionais, enfim, né?
Eu acho que a amizade ruim é aquela que, tipo, você gosta da pessoa, a pessoa não te prejudica em nada, absolutamente, mas você se magoa muito fácil com essa pessoa. Por exemplo, se você tem um outro círculo de amizade e essa pessoa, esse seu amigo, não tá junto, ela já fica fazendo aquele joguinho, né? Tipo, você não me convidou, porque você tem outros amigos, então fica te chantageando emocionalmente. E essa é uma amizade ruim, no meu ver. Agora, pra ela se tornar tóxica, eu acho que é quando a pessoa te expõe nessa roda, sabe?
Quer te controlar,
te humilha.
Esse negócio, por exemplo, dos amigos que você falou, ela quer te jogar contra os teus amigos. Eu acho que é uma coisa mais manipuladora, é uma coisa mais elaborada, né? Do que erros. Errar, todo mundo erra, né? Eu acho que a toxicidade.
Você sentir ciúme do seu amigo é perfeitamente normal. É normal isso. Porém, quando a coisa começa a ficar, tipo, levar pra um lado que não tá muito legal, você começa a se sentir mal estando com aquela pessoa, ou começar a pisar em ovos, como você falou ali. Que tipo, qualquer coisa que eu falo a pessoa se ofende, então aí já é um sinal de alerta que a gente tem que ligar.
Acho que falando de amizades ruins também, a gente tem que entender que a vida, ela tem ciclos, né? Entendo a vida desse jeito, que a vida é cíclica. Algumas amizades a gente tem, sei lá, uma amizade na infância. Até os 15, 16 anos, essa amizade funcionou, essa amizade era positiva, era saudável, vocês viviam coisas boas juntos. Enfim, vocês tinham a mesma vibe. Eu acho que entender o ciclo da vida também traz a representação de que, às vezes, um amigo se torna um amigo ruim porque não tem mais a mesma vibe.
Claro.
Entendeu?
Os interesses vão mudando conforme você vai
amadurecendo. Você foi para um outro lado, eu fui para um outro lado. Os interesses não fecham, a pessoa só quer falar, sei lá, do curso dela, mas eu tô numa vibe de, sei lá, eu quero casar, eu quero falar do meu casamento. Os interesses começam a mudar, as coisas começam a mudar. Pode se tornar uma amizade ruim por não ter mais a mesma vibe. Ou como pode se tornar uma amizade tóxica por não ter mais a mesma vibe, mas querer se forçar.
Exato.
Um processo de que um entre na vibe do outro.
Porque esse afastamento dos amigos que já não estão mais na mesma vibe que você é natural. Tanto o seu amigo quanto você vão se afastar naturalmente. Olha, eu não tenho mais o mesmo interesse nisso, então ok.
E a gente vê que às vezes tem processos de amizade que terminam, né, que se afastam, que rola uma briga. Mas tem processos, eu tive uma amiga de vibe, assim, que era muito minha amiga. No fim, as vibes foram ficando diferentes, cada um foi pra um lado de curso. E a vida foi ficando diferente, uma namorando, outra solteira. Até depois ela começou a namorar também, não mudou em nada. Na verdade, realmente, tinham mudado os interesses, sabe? E a gente acabou se afastando uma da outra, mas não foi um negócio que uma se xingou,
uhum,
ou se brigou. Tinham coisas que desagradavam. Me desagradavam algumas coisas dela, eu provavelmente, ela também se desagradava com muitas coisas minhas.
Claro que não tem defeito.
Mas a gente, sabe, construiu esse negócio de que foi um processo, um ciclo, a amizade se afastou, mas existe ainda um respeito.
Uhum.
Acho que isso é uma palavra que não existe no tóxico. Não existe respeito.
Não.
Em processos tóxicos não se existe respeito.
São exigências, né, que a pessoa faz em cima de você. Ela precisa que você seja daquela maneira e ela te força a ser daquela maneira do jeito ruim, né? E muitas vezes a gente não percebe que a pessoa faz isso.
Quando a gente já vai pro tóxico, eu penso muito que tem questões que você vai percebendo no decorrer da amizade, mas acho que a toxicidade mesmo, ela vai se construindo com anos de...
anos.
Né? São anos de convivência, são anos de atitude, são questões assim que vão te aprisionando nesse contexto. Mas vamos pensar assim como se fosse alguns sinais de alerta. Antes de falar dos sinais propriamente ditos pelos psicólogos, alguns sinais de alerta assim que a pessoa não é talvez tão legal, ou um amigo ruim, ou um amigo potencialmente tóxico, ou talvez já tóxico. Na minha opinião, a amizade é um espaço que não existe competição. Então, um amigo que você chega, conta que aconteceu alguma coisa, ele não fica feliz por você, ele te diminui de alguma maneira.
Te critica.
Ele te critica, ele te julga, né? Porque crítica construtiva até às vezes é bem Mas eu joguei lá no meu Instagram, a gente conversou bastante essa semana passada com o pessoal que interage com a gente. Isso é muito claro como a amizade tóxica é um processo universal. Primeiro porque todo mundo tem um amigo tóxico, ou já teve. Putz. Eu fiz uma enquete no Twitter e, tipo, sei lá, teve 15 votantes, os 15 disseram sim. Não teve um que disse não, não tem amizade tóxica.
Uhum.
É, então, eu acho que é um processo que todo mundo já passou. Todo mundo que eu conversei disse, ah, eu já vivi isso também. Ah,
quem não passou, provavelmente vai passar. Espero que
e
não.
E as pessoas que eu conversei que disseram ter uma amizade tóxica não foram pessoas que eram, tipo, uma amizade ruim. Foi realmente tóxico. Eu conversei com uma menina e ela falou pra mim que chegou num nível de amizade tóxica tão grande que ela tinha com uma outra menina, que ela pensou em fazer plástica no nariz dela, do tanto que a menina criticava a aparência dela.
Meu Deus, cara. Isso é tóxico.
Isso é tóxico, né?
Isso é tóxico.
Eu acho que é aí que a gente entra no ponto claro de diferenciar o que é tóxico ou não. É, outras histórias também de... É, de criticar, uma outra menina também trouxe pra mim que ela... Elas eram três amigas e as duas eram muito unidas e a outra criticava muito as duas.
Uhum.
Então também essa questão do controle, de querer controlar
a tal da competitividade, né? Ai, por que que tu prefere ela do que eu? O que que ela tem de melhor? E na verdade não é isso. Cada um tem o seu processo. Cada um, não, sabe? Esse tipo de competitividade que existe entre as mulheres, principalmente, é bizarro.
Esse nível de gravidade também, uma das meninas que interagiu com a gente disse que ela teve depressão. É por causa de uma amizade tóxica. Então ela realmente...
Mas é bem comum de acontecer isso.
Entrou em depressão, teve que fazer tratamento, tudo, né?
Porque aí você não consegue se livrar da pessoa, assim. Não se livrar, se livrar entre aspas, né? Mas assim, você começa a perceber que a pessoa te deixa pra baixo, diminui muito a tua autoestima, e às vezes você não percebe que é o seu amigo que tá fazendo isso contigo. Você só vai perceber quando a tua autoestima realmente tá destruída, quando você tá mal, e aí você só tem uma pessoa pra desabafar, que aí é essa sua amiga, que é justamente a amiga que te prejudica.
A causa do teu mal é a causa do teu alívio.
Então é por isso que é uma coisa que é a linha tênue mesmo, e você tem que tomar cuidado.
A gente tava conversando, e não sei se vocês compartilham dessa opinião que a gente tem. E se vocês compartilham dessa opinião, por favor, deixem pra gente aí nos comentários da foto, no YouTube. A gente quer saber essa opinião de vocês sobre isso. Mas a gente pensa que entre amizade e namoro tem uma diferença muito clara nessa questão do final das amizades ou na toxicidade dessa relação. Porque o namorado, quando a gente termina um relacionamento, né, a gente substitui esse relacionamento. E a gente tem outro namorado e conhece outra pessoa e nananã. E se reconstrói. Os ciclos das amizades, a gente pode fazer novas amizades, mas parece que realmente é um lugar que ninguém vai ocupar. Aquele teu amigo, ele tem aquele lugar e parece que ele nunca vai ser ocupado por outra pessoa a não ser ele.
As memórias ficam ali, né?
Eu acho que
esse laço afetivo é bem mais forte.
A amizade parece que ela tem um laço afetivo de exclusividade, assim, que cada amigo tem a sua caixinha e não vai ter outra pessoa pra ocupar aquela caixinha, não vai caber. E acho que é isso que torna tão difícil se recuperar emocionalmente de uma amizade tóxica. Acho que tem amizades que podem ter um impacto bem maior do que um namoro tóxico, por exemplo.
Concordo contigo.
Quando a gente fala de amizade também, uma coisa que é bem importante da gente refletir, será que essa pessoa ela gosta de mim pelo que eu sou ou gosta de mim pelo que eu posso oferecer? Porque tem muitas amizades que se constroem nessa base da troca. E não é que a amizade não seja uma troca de favores, de... É uma troca, toda relação tem um ganho, né? A gente se relaciona Sim. por ganho. Mas eu acho que tem muitas pessoas que têm uma amizade que se preocupam só com o que você tem a oferecer, mas não deveras o que você é.
É muito superficial, né? As relações hoje em dia, como já dizia Bauman, grande filósofo, é muito líquido isso.
Quando você tem, como a Mai falou antes, a questão da autoestima, a gente vê também que dentro das amizades... ruins ou tóxicas, mas acho que mais nas tóxicas mesmo, em contextos da vida que a gente se coloca em situações tóxicas, é uma baixa autoestima. É, quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente se coloca muito vulnerável para situações. Você fica mais manipulável, você fica mais suscetível. É, então, nós duas já tivemos amizades tóxicas, né? Então, a gente Sim. fala da nossa... na perspectiva da nossa experiência, assim, né? A minha experiência foram de anos também. E eu percebo hoje que muito estava relacionado à minha autoestima. Porque eu consegui, sabe, desvincular Sim. daquele processo da amizade tóxica. Quando eu consegui começar a construir uma autoestima.
Entendi.
Que eu consegui perceber que não, esse aqui não é o meu lugar. Mas foram anos de processo até eu conseguir construir essa... Porque a minha baixa autoestima de achar, né, que eu não era boa pra ter amigos... e essa pessoa fomentava isso de mim,
uhum.
que eu era uma pessoa difícil de ser gostada por outros amigos,
uhum.
esse processo de baixa autoestima me fez ficar presa nessa situação, assim, de muitos anos, insistindo numa amizade que não era benéfica pra mim.
Entendo. Eu acho que essa questão da autoestima também tem a ver com a pessoa que te manipula, sabe? Eu acho que o teu amigo que é tóxico, ele também tem a autoestima extremamente prejudicada.
Sim.
Porque ele não precisa fazer isso contigo pra se sentir melhor. Ele não precisa competir com você pra se sentir melhor. Então é uma insegurança muito grande que essa pessoa deve ter pra ficar te detonando, pra te deixar pra baixo, pra ela alimentar o ego dela, né?
É um dos sinais claros, né? De uma amizade tóxica. Vamos pros sinais, então?
Vamos lá.
Gente, segundo os psicólogos, tá? Não sou eu, Giovana, falando da minha experiência de vida, mas sim psicólogos, então vocês podem confiar. Um amigo tóxico, ele tem alguns sinais. A gente juntou aqui 11 sinais de amizade tóxica. Vamos falar sobre eles e aí a gente vai discutindo um pouquinho. O primeiro sinal, ele é um amigo que te diminui. Então, ele diminui a tua conquista e ele gosta, principalmente, de invalidar as suas coisas boas.
Por exemplo, Giovana, eu consegui um emprego maravilhoso naquela multinacional que eu tava querendo há muitos anos.
Nossa, mas me disseram que lá paga meio mal, né? Não sei, acho que os caras lá também não trabalham muito bem e tal. Já te diminuiu, entendeu? Já invalidou tua conquista. A pessoa que ela é amiga de verdade, ela se alegra pelas tuas conquistas, né? Um amigo quer ver um outro amigo bem, como você quer ver seu familiar bem, como você quer ver o seu cônjuge bem. Então, pessoas que não se alegram com as tuas conquistas são pessoas que...
Não vale a pena ter por perto.
Não vale a pena ter por perto, né? Você sente, sabe? E dizem que... Porque é um pouco de inveja também, a gente já vai chegar nessa parte.
É.
Mas é um pouco de inveja, né? Porque a pessoa que tem inveja, às vezes, por ela ser um pouquinho tóxica com as outras, não é nenhum processo que ela percebe. A gente entra nessa discussão com vocês também, que a gente não sabe até que ponto a pessoa que é tóxica, ela se percebe tóxica, e a gente acha que não, porque, sei lá, você tem uma atitude porque você acha que você tá certo, né?
Exato.
Ninguém tem atitude achando que tá errado. Ou se realmente ela é manipuladora por maldade, sabe? Eu acho que a gente fica entre si...
Tem níveis, né? Não tem como a gente afirmar com certeza que a pessoa é maldosa, que a pessoa é ruim, ou se ela realmente não se percebe.
Mas sabe um processo assim, por exemplo, de uma atitude meio tóxica, que às vezes até a gente pode ter, porque a gente fala nesses processos também se colocando no balaio, né? Que
claro.
Às vezes a gente pode ser tóxico também com alguém, né? Todo mundo tá aí...
Autoanálise.
Passivo pra ser, fazer parte desse processo. Mas, por exemplo, assim, eu chego pra você e eu digo assim, vou viajar semana que vem. Ah, pra onde você vai? Ah, vou lá pra Floripa, tal, vou pegar uma pousada lá, vou curtir o final de semana. Aí a pessoa, ela diz pra você assim, ah, que bom. E no interior dela, ela tá tipo assim, ah, ela vai viajar, eu também queria viajar. Mas juntou o pejorativo, entendeu?
Entendi.
Então é uma pessoa que se alegra na tua conquista, mas que ela não se alegra tanto assim no íntimo dela, sabe? Eu acho que isso é um processo muito importante da gente notar na gente mesmo, se a gente faz ou não.
É, tanto é que quando a gente vai criticar outra pessoa, a gente precisa primeiro se olhar no espelho e pensar, por que que eu estou criticando essa pessoa? O que que eu tenho de errado que tá me fazendo enxergar isso naquela pessoa?
Isso a gente faz a gente ir para um próximo sinal, que é a pessoa que sempre aponta os seus defeitos. Quando a gente fala de julgamento mesmo, a gente acha que o julgamento ele é um terreno muito... difícil de ser pisado, né? Porque se você pisa no terreno do julgamento, você tem que ter muita certeza de que você não tem defeitos. Pra você apontar um defeito do outro, você tem que ter muita certeza de si que você tá livre desse julgamento, né?
Sim.
E o amigo que ele é tóxico, ele sempre aponta os seus defeitos. Então, ele constrói uma intimidade que não te impõe respeito. E eu acho que isso é uma coisa muito séria da amizade, assim. Porque a amizade, você cria uma intimidade, você abre esse espaço pra ter uma intimidade com uma pessoa. Só que é um espaço que você espera que tenha um respeito. Porque a intimidade não te dá o poder de você falar o que você pensa só porque a pessoa tem um amigo.
Lógico que não.
Eu tenho pavor de gente assim. Eu tenho pavor de gente assim.
É a pessoa que é sincerona.
Ai, eu sou sincera. Dele. Sincera não, querida. Você é mal educada.
Arrogante.
Tá? Sinceridade não é sinônimo de arrogância. Então, assim, gente, a gente não pode sair falando o que a gente quer pra qualquer um. A gente não fala pro nosso pai, a gente não fala pra nossa mãe. A gente não fala coisas desagradáveis pras pessoas.
Lógico. Porque e quando você precisa criticar o seu amigo por alguma atitude errada que, porventura, ele venha a ter, você sempre toma cuidado com as palavras.
Exatamente o que eu ia dizer.
Porque tu se importa com o teu amigo, né?
Quando a gente tem uma pessoa assim que tem atitudes ruins com a gente e tudo mais, qualquer relação que você se importe com a pessoa, você não vai debulhar em cima dela.
Lógico.
Os teus comentários. Ah, é que eu sou sincera, é que eu sou assim. Né, sabe? Eu nasci assim, eu sou assim. Eu odeio esse tipo de gente. Odeio. Porque, cara, não é desculpa pra você ser hipócrita, sabe?
Nunca.
Não é, você sabe, você é tão escroto que você pega isso pra dizer, sabe, você é grosseiro, você gosta de ser grosseiro,
uhum.
Aí eu vou dizer que eu sou assim. Mas você gosta de ser grosseiro, você é maldoso.
É, por isso que a gente acha que a pessoa não percebe mesmo que ela tá sendo bem hipócrita e grosseira.
Acho que gosta, sabe, no fundinho gosta e acha legal.
É um prazerzinho, né, aquele prazerzinho assim de ser odiosa.
Aquele prazerzinho de dizer, ai, eu sou sincera mesmo, eu falo mesmo, odeio. Uma outra característica é uma pessoa que sempre reclama. Normalmente, uma pessoa que sempre reclama, ela é uma amizade tóxica. Isso é fato, né? Gente, é horrível viver com reclamação. A gente reclama. Um amigo tem essa abertura. Você gosta de reclamar pro teu amigo. Ele é teu porto seguro. Sabe? Tem amigas que às vezes mandam só um áudio dizendo, ai, pessoal, não precisa me responder agora, mas eu preciso só te contar isso que aconteceu, porque eu não tô aguentando, eu preciso contar pra alguém isso, sabe? Mas não é aquela reclamação, acho que é diferente a reclamação do desabafo, né? Uhum. Porque você quer desabafar e tal. E às vezes você reclama mesmo, sabe? Tipo, ai, meu trabalho tá uma merda.
Sim.
Ai, não sei o que, tá um saco. Mas a pessoa que só reclama, esse só da sentença...
É cansativo.
Sabe? É cansativo e é que aí...
E volta sempre na mesma reclamação, né? Tá, amore. Eu sou sua amiga, então eu vou te dar esse conselho. Mude sua atitude, etc. Você dá um conselho pro seu amigo, né? Agora, você ser o depósito de reclamações...
Exatamente.
Faz mal pra mim, que sou sua amiga e quero te ouvir, quero te ajudar. E faz mal pra ti também. Que aí tá transferindo a responsabilidade pro outro, né?
Esse sentimento que o amigo constrói quando tem esse amigo perto é horrível. Porque você fica nesse negócio, né? Eu quero te ajudar, eu gosto de você, eu te quero bem. Só que você, confrontado com esse depósito de reclamações, às vezes você não consegue realmente achar um meio.
Sim.
Aí, entre você tentar ajudar e não conseguir, e você só ficar escutando, às vezes você só se afasta, sabe?
E muitas vezes a pessoa também não quer ouvir o que você vai falar. Simplesmente,
não.
Ela quer transferir realmente o problema pra ti. Tipo, eu não vou resolver isso, mas eu quero reclamar. Então, você é meu amigo e você vai ficar aí me escutando. Até eu dizer chega. Entendeu?
É engraçado como se relacionam entre si os sinais, né? Porque a gente já puxa pro próximo, que é uma pessoa que só fala de si.
Cara, eu não suporto esse tipo de gente.
Ai, é horrível.
Meu Deus, eu acho que eu sou uma ótima ouvinte. Eu amo ouvir as pessoas. No meu trabalho, eu vivo ouvindo as lamúrias de todo mundo. E eu tento ajudar na medida do possível. E eu falo muito pouco de mim, assim. Mas eu acho que não é também a questão de... Ai, as pessoas não têm nada a ver comigo. Simplesmente...
Personalidade.
Eu acho que é questão de personalidade. É. Mas também a pessoa não vai resolver meu problema, sabe? Se eu tiver algum problema. Então, essa questão de... Ai, porque eu sou assim. Eu sou assado.
Eu acho que tem uma... Eu sempre penso sobre isso, sabe? Que tem uma linha em que, assim, você conversa com uma pessoa sobre um assunto, qual que é a tua munição sobre um assunto? São as tuas vivências.
Sim.
Sabe? Então, se a gente vai conversar sobre... você vai me contar sobre a tua amizade tóxica. Eu vou escutar a tua conversa e vou contra-argumentar a tua conversa com a minha experiência.
Uhum.
Então, eu meio que sempre vou cair nessa de falar da minha vida. Porque é a minha experiência. E isso não é errado. Só que eu acho que tem uma linha que você ultrapassa que você já não escuta o que a pessoa fala. Eu acho que ser o ouvinte dentro de uma conversa é esse papel fundamental pra deixar saudável. Porque eu, por exemplo, sou muito afobada. Então, às vezes, quando eu quero conversar, eu interrompo a pessoa, mas não é porque eu quero ser grosseira, é porque eu sou tão afobada.
Amiga, você é tóxica, você não quer entender.
Sai daqui. Sai daqui, você é tóxica. Eu sou tão afobada, sabe, que eu quero falar. Eu chego a me dar falta de ar no meio das conversas, às vezes. Porque eu quero, tipo, terminar esse meu raciocínio, porque eu acho que vai ser legal pra pessoa e tal. Então, foi um exercício que eu tive que fazer dentro de mim, de que, assim, calma, espera ela falar.
Uhum.
Deixa ela falar mais um pouquinho.
Isso. Fica se segurando.
Eu fico me segurando, sabe? Pra já jogar a minha. E às vezes
mas você escuta o que a pessoa
escuto,
tem pra falar.
Eu tento, sabe? Principalmente amizades novas, que eu fico mais insegura quando eu tô num ambiente novo de amizades novas, de um círculo novo. Aí sim eu tenho que segurar ao máximo, porque eu só quero falar de mim, falar. Mas é, sei lá, pra contextualizar, pra me sentir mais, sabe, integrada no grupo e tal. Mas essa faculdade me ajudou muito. Na enfermagem a gente escuta muito as pessoas, né?
Isso é ótimo.
Então escutar os velhinhos falando a vida inteira deles.
No direito, então, minha filha, o que a gente escuta de reclamação e problema.
Acho que escutar, né? Acho que escutar é um exercício. O tóxico não escuta.
Exato,
ele não escuta.
É igual aquela pessoa assim que diz: ah, então, hoje eu tive um dia péssimo. E aí a pessoa, em vez de perguntar, nossa, o que foi
pois
que aconteceu?
É. Então, o meu dia...
Tá, mas o seu dia não pode ter sido mais péssimo do que o meu, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo.
Competir com tragédia.
Então, tipo, meu Deus, se ligue. Não é só sobre você, é sobre os outros também. Nós vivemos em sociedade, a gente precisa ouvir mais. Inclusive pra evitar conflito, sabe?
Quando a gente fala de todos esses sinais pra vocês, dá pra perceber bem claro que esses sinais, eles fazem parte de uma amizade ruim. Porque você não evolui de uma amizade para uma amizade tóxica, né? Você evolui para processos ruins que, de repente, do jeito que você consegue lidar ou não com esse processo, ou do jeito que a pessoa lida com isso ou não, vai virar tóxico. Por isso que a gente fala, é um processo, não é do dia para noite, né?
Lógico.
Toda amizade tóxica já foi boa, às vezes, no começo, né?
Claro.
Já te fez muito bem, te apoiou muito. É, mas podem virar processos que viram tóxicos mesmo, né? Ou também podem só ficar na amizade ruim, que como eu conversei com uma menina sobre isso, e achei muito legal a opinião que ela trouxe pra gente, às vezes o processo de uma amizade ruim, você consegue manter a amizade. Subentendendo que é um momento ruim que a pessoa tá vivendo, um ambiente ruim torna uma pessoa ruim, né? Propicia que a pessoa se torne ruim, de alguma maneira. Então, se você tem uma amizade que às vezes ela tá sendo meio tóxica com você, porque ela tá num momento ruim, às vezes vale a pena você conseguir manter uma distância saudável, pra você não se afetar tanto com aquelas coisas ruins dela, mas ainda manter a amizade, né? Tem amizade que a gente não quer perder, é importante pra gente.
É, pela questão social, né?
E assim, a gente entende que tem pessoas também que têm processos ruins às vezes e se tornam ruins por causa disso. Mas tem processos de amizade tóxica que realmente são necessários quebras de laços, porque se chega num nível, como a nossa amiga ali conversou com a gente, que ela pensava em fazer plástica no nariz dela.
Teve depressão
por causa de uma amizade, gente, aí não tem mais o que reconstruir, né?
É, a pessoa que tira muito proveito de você, te manipula até o último, né? Então, isso não tem nada de saudável, é péssimo. A melhor coisa que a pessoa tem que fazer é entender que aquela amizade, você não precisa dessa pessoa na sua vida. Né, e siga a sua vida e se afaste o máximo possível dessa pessoa.
Acho que um outro sinal, assim, pra gente fechar... São muitos sinais, gente. A gente separou 11 e tal, mas a gente vai conversar com vocês alguns só. É, acho que, na verdade, dois, que eu acho legal da gente falar, assim, no final. Essa pra mim foi muito decisiva, assim, sabe? Uhum. Nesse meu processo de amizade tóxica é... Tem ciúme de outras amizades / namoro. O amigo que tem ciúme de namoro, cara, é complicado. A gente entende que quando você namora com alguém, você tem... que dividir o teu tempo, você tem que, né? Dá pra cultivar a amizade tendo um namoro.
Inclusive...
Super, daí é saudável.
É maravilhoso você ter amigos, inclusive, se você namora, porque... Ninguém é exclusividade,
quem é, pra quem que você vai falar mal do teu namorado? Não dá pra te falar mal pra ele, não. Tem que falar mal pros amigos. Enfim, né, gente? Você faz parte, né? Você não começa a namorar e exclui teus amigos, ou você não vira mais amigo, ou, né? Não vive mais as amizades. Só que tem amizades tóxicas que não conseguem lidar com esse processo. Não conseguem lidar com o processo de que você tem que dispor o teu tempo pra outra pessoa. Você tivesse
perdido um pedaço de você pro namorado da sua amiga, né?
Que é uma exclusividade, sabe? Que eu acho que a amizade não exige. Eu não vejo exigência dentro de uma amizade. Eu não vejo como que uma amizade pode exigir alguma coisa de outra pessoa, sabe?
Uhum.
A amizade é um processo de fluidez. E essa fluidez, ela se constrói com... Sabe, tem amizade, sei lá, passa anos que a gente não vê, quando vê tá tudo igual, e sabe...
Verdade.
Quero saber como é que foi tua vida, o que você fez nesse tempo, né? E foda-se se tá namorando, se não tá, sabe, você não vai deixar de conversar.
Não é uma questão relevante dentro da amizade.
A minha experiência, já adiantando um pouco, né, mas é que isso pra mim foi muito forte, assim, a minha experiência foram muitos anos mesmo de uma amizade que hoje em dia eu vejo como uma amizade que realmente foi tóxica e não deu pra manter. É, eu sempre namorei, né? Quem escuta o podcast sabe.
Namoradeira.
Que eu bati o Guinness de namorados. É, eu sempre namorei. E como eu tive muita dificuldade com amizade, na verdade. Sempre foi um processo difícil pra mim. Construir amizades e tudo mais. Eu acho que eu namorei tanto, por um lado, por isso. Eu me sentia confortável ao lado do namorado. De um jeito que eu não conseguia me sentir confortável dentro de uma amizade.
Uhum.
Então eu acabava vivendo o namoro e ficava de boa no namoro. Vivia as amizades do namorado, não construía as minhas amizades. Mas pra mim era um terreno confortável, sabe? Eu não tinha, sei lá, a maturidade pra lidar com esse outro lado. E essa amizade que eu tive foi, na verdade, a única amizade que eu tive por muito tempo. Foi quem eu consegui me abrir, né? Consegui tentar construir esse processo. Foi uma amizade muito boa, com muita coisa boa. E é engraçado do processo da amizade tóxica, porque coisas ruins acontecem no decorrer, mas você gosta da pessoa, eu sempre vou gostar. E gostar num ponto de você não querer expor ou querer fazer que a pessoa se sinta mal, independente de quantas vezes ela fez você se sentir mal, sim, sabe? Não é uma coisa que eu jamais quero fazer que se sinta mal, né? Mas esse negócio do namoro, eu acho que foi um negócio muito forte na minha experiência, porque eu achava que eu era má amiga por namorar, sabe? Eu achava que eu não era uma amiga que valia a pena porque eu namorava.
Tu se cobrava.
E eu tinha que dar atenção pro meu namorado e, sabe, ai, porque você só me troca por namorado, porque quando você não tá namorando, você dá bola pra mim. Mas, na verdade, eu realmente fazia isso, mas é porque quando eu tava namorando, eu não me sentia confortável de tentar cultivar a amizade. Porque eu já sentia o pré-julgamento, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que isso foi muito, assim, que eu consigo perceber agora, né? Na época, zero maturidades. Então, eu cresci a minha vida toda pensando que eu não era uma boa amiga porque eu namorava. Entendi. Até que eu consegui ter amigas que também namoram ou que são solteiras e que conseguiram desenvolver esse processo em mim de, não, a gente é amiga e não importa.
Você começou a perceber depois de um tempo, né? Que a vida não precisava ser 8 ou 80. Quando ter fiquei... namorado ou ter amizades.
Quando eu fiquei solteira, isso agora, né? De começo do ano.
Uhum.
Quando eu fiquei solteira começo do ano, eu saí muito com meus amigos, né? Porque a gente faz muita festa. E
sim, quer aproveitar.
A gente mete o louco um pouco. Quando eu comecei a namorar de novo, eu lembro que foi um medo gigante que me deu de contar pros meus amigos que eu tava namorando. Tem um amigo meu que estuda comigo, né? Faz parte do meu curso. E eu lembro que eu encontrei ele no centro acadêmico, lá na nossa salinha, e eu fui falar pra ele. E me deu um nervoso, porque eu pensei assim, meu Deus, ele nunca mais vai me convidar pra nada agora, porque eu tô namorando. E então foi um processo de eu, sabe, desconstruir isso de mim e continuo saindo com ele normal. Ontem a gente foi no bar só nós dois, eu levo meu namorado junto, ele adora meu namorado adora ele.
Que bom.
Sabe?
Mas
foi difícil.
Esse trauma, entre aspas, que tu tem, foi devido a essa amizade tóxica que você teve, né?
Foi.
Que a pessoa te cobrava demais, te sugava, né, as energias.
Foi. Outro ponto também que acho que batia muito também na minha amizade foi... E o nosso último sinal que a gente vai discutir com vocês, instabilidade da amizade. Aquela pessoa que um dia ela tá feliz,
uhum,
no outro dia ela te odeia.
Bipolar total.
E você não fez nada. Você acordou e dormiu do mesmo jeito, mas num dia ela te ama e no outro dia ela te odeia. Isso é um sinal claro de amizade tóxica. E isso é muito difícil de lidar.
Isso é.
Porque você não sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, e a pessoa um dia te ama, outro dia ela não te olha na cara... Ai, cara, esse processo é doído.
É, porque eu acho que daí, no dia que a pessoa, tipo, virou, acordou com a bunda virada pra lua e não quer falar contigo, é porque é uma questão dela, porque você não está disponível pra ela.
Porque, sabe? Na verdade, sim, a gente não tá feliz o tempo todo, mas eu acordar triste ou feliz, não, talvez eu não queira conversar com você, porque eu tô na bad, eu não quero conversar com ninguém.
Sim.
Mas eu não vou jogar em cima de ti pra você fazer você sentir que a culpa é tua.
Exato. Que é a questão da amizade manipuladora, né?
Quer fazer sentir que tudo a culpa é tua e você, exato, sempre acaba pedindo desculpa.
E quando você tá bem, daí você é obrigado a escutar essa pessoa e, tipo, nada aconteceu, passa por cima, passa o pano, né? Só que não é assim. Essa questão da instabilidade da amizade, você acaba construindo muros, né? Eu acho que isso vai acumulando com o passar do tempo. Você não esquece que a pessoa nem sempre tá disponível pra você... Muitas vezes, quando você precisa, ela não te escuta, porque ela tá falando só dela. Então, esse conjunto de sinais da amizade tóxica, que eu acho que identifica bem se aquela amizade tá fazendo bem pra você ou não.
Qual que é a tua experiência, assim, com uma amizade tóxica mais clara, dentre esses sinais, assim, que você...
A minha experiência...
Na verdade, todos entram, né? Meio que...
Ai, cara, é complexo, porque cada um tem uma visão da coisa, né? No caso, a minha amizade... tóxica, é uma amiga que eu tive muito tempo, na verdade ainda sou amiga dela, só que eu fui me afastando aos poucos porque eu comecei a perceber que ela manipulava as minhas emoções, no sentido de, assim, aquela questão de, ah, hoje eu tô bem mal e eu preciso que você saia comigo pra você me ouvir. E aí eu, como sou uma boa ouvinte, né, não, beleza, eu vou sair contigo. E aí no meio da conversa, a pessoa desabafa contigo, mas de repente você não serve mais pra ela. Então, é como se tu fosse um step, sabe? Pra tapar aquele buraco. E toda vez era assim. Toda vez que a pessoa tava mal, ela me chamava, ah, vamos conversar, preciso conversar, preciso desabafar, você é minha amiga. E eu sempre tava disponível pra ela. E quando eu passei a não estar mais disponível, a coisa complicou. Ela se afastou de mim e muitas vezes me cobrava. Ah, você não saiu mais comigo, você só tem outros amigos agora, porque eu preciso conversar. E aí é uma questão de você se afastar aos poucos, sabe? Então eu ainda tô nesse processo de afastamento.
Quando a gente fala dessas amizades tóxicas, a gente até discutiu antes de começar o podcast, eu fico muito confusa.
É.
Porque quando a gente fala assim, a Maia agora contando essa experiência, né? Ah, só me chamava quando tava disponível. Eu às vezes me sinto de verdade como se eu tivesse sido extremamente tóxica com essa minha amiga também.
Uhum.
E eu não sei se esse processo de eu me sentir até hoje que eu fui tóxica foi realmente uma atitude que foi culpa minha, porque eu realmente fui tóxica, isso pode acontecer, né? Ou se foi em decorrência da toxicidade que ela me passava.
Então, que é eu não sei de você definir. Você estar no ambiente e você ser influenciado, né?
Então eu não sei definir assim. Porque, por exemplo, quando eu terminava os meus namoros, eu corria pra ela, sabe? Eu pedia ajuda. Quando eu não tinha mais ninguém, eu pedia ajuda pra ela. Porque eu via ela como um amigo. Só que... E muitas vezes ela reclamou pra mim que se sentia como um step, né?
Uhum.
Só que eu não sei até que ponto... Isso, a minha atitude foi em decorrência da dela, ou se realmente foi uma atitude porque eu fui tóxica com ela, sabe? Eu realmente não sei definir esse ponto. Mas eu acredito nesse ambiente das relações. Eu acredito que foi um ambiente ruim,
uhum,
e que pode ter sim ter me feito ter atitudes ruins.
Mas acho que vale a reflexão pra todo mundo, inclusive quem tá ouvindo a gente, né? Você se olhar no espelho e perceber, será que eu já fui tóxico pra alguém? Será que eu já assim, fui uma amizade ruim pra alguém?
Porque eu penso muito assim também, sabe? Tem pessoas que não dão certo.
Sim.
Sabe? E eu acho assim, ó. Tem A, B e C. A e B se dão bem. A com C não dá. Sabe? E não torna o A ruim em momento algum. Eu, uhum, acho que tem relações que não dão certo. Tem pessoas que não dão certo. E tem pessoas que dão certo. Então eu acho que também essa linha do julgamento que a gente falou é muito difícil dizer assim, ai, fulana é tóxica. Giovana é tóxica com Maíra, mas será que Giovana é tóxica com, sei lá, Camila? Eu nem tenho uma amiga chamada Camila. Mas será que Giovana é tóxica com Camila? Talvez não, talvez Giovana e Camila se dê bem, Maíra e Giovana não se dê.
Infelizmente, sabe? Ficam tentando forçar a amizade ali, tipo, não vai dar certo.
Tem coisas que não dá só, e eu acho que isso não faz as pessoas serem ruins, só fazem serem pessoas incompatíveis, também é um processo. E talvez o nosso maior erro da minha amizade foi tentar manter um processo que realmente, sabe?
Verdade.
Não funcionava, mas assim, eu ainda fico nessa dúvida porque eu realmente acho que fui tóxica em algumas alturas, talvez inconscientemente, mas por exemplo assim... Acho que foi uma das coisas que mais me magoou, sabe, que aconteceu, foi que tinha um grupo de amigos de um namorado que eu tinha. E eu sempre convidava essa pessoa pra participar desse grupo de amigos. Tinha um evento lá que faziam e eu sempre, né, convidava pra participar. E a resposta que eu sempre recebia era, ah, não, eu não quero ir porque não é a minha vibe. Essa turma não é a minha vibe.
Tá.
Beleza, eu respeitava, mas aí eu me sentia mal, porque eu tava namorando e eu ia pro rolê com o meu namorado, mas eu excluí a amiga. Como que eu tentava fazer que essa amizade fosse boa? Eu tentava convidar pros rolê com o namorado.
Sim.
Que hoje eu entendo que é o saudável, porque, sim, eu faço rolê com os namorados da minha amiga, eu levo meu namorado com os meus amigos e funciona. Mas na época eu me sentia péssima, porque, poxa, né, era o meu jeito de tentar conciliar isso e tentar fazer ela se sentir bem. Não é minha vibe, não vou.
Esse que é o problema, a gente tentar agradar a pessoa, né?
Aí...
Não tem como.
Deixa estar que eu terminei esse namoro. Terminei esse relacionamento. E quando eu terminei, deu, sei lá, um mês ou dois, teve esse evento de novo. Aí a pessoa foi nesse evento. Comigo não foi, quando eu convidei.
Entendi.
Quando eu terminei, virou a melhor amiga do meu ex.
Pessoa tóxica, meu Deus do céu.
Virou a melhor amiga do meu ex até hoje.
Radioativa, Chernobyl, essa pessoa.
Sabe? E eu lembro que eu vi, assim, no Instagram, aquele story, né? De as pessoas lá junto. E eu chorei tanto naquele dia.
É uma inveja, assim.
Eu chorei tanto, porque eu fiquei, meu Deus, eu te convidei esse tempo todo pra ir. E por que agora que eu não tô, você foi? Era eu o problema?
Mas acho que também, assim, é complicado quando a gente tá em um grande círculo de meninas, né? Por exemplo, percebo muito essa questão da amizade tóxica presente nos círculos femininos. Pela questão da competitividade que a gente se impõe entre a gente, sabe? Acho que quando a gente é adolescente, essa coisa é bem mais forte, né? Ai, fulana ficou com tanto fulano, ai, que não sei o quê. Porque ela é mais bonita, porque ela é mais popular. E a gente fica se comparando o tempo todo, né? E a mídia também exerce, sim... essa pressão na gente, né? Que a gente precisa ser perfeito o tempo todo, nós precisamos ter as nossas atitudes sempre... como é que eu vou dizer? Tem que sempre passar pelo crivo da perfeição, assim, né? E eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de sororidade com a gente, sabe?
Espirrei, gente, desculpa. Vai, consegue, vai.
Essa questão da sororidade mesmo, que a gente evita bastante amizade tóxica, a gente se olhando no espelho e tendo a empatia com seu coleguinha, né? Eu não preciso ser mais bonita que a minha colega. Eu não preciso me sentir melhor rebaixando ela a um nível abaixo.
Acho que o ser humano tem muita dificuldade em fazer autorreflexão, sabe? Eu não sei, eu acho que o ser humano tem um ego gigante.
O problema é o ego.
A gente tem um ego gigante.
Super ego.
Eu acho que eu tenho um ego pequeno, porque eu sempre me julgo antes de julgar as pessoas, sabe? Eu sou, tipo, a pessoa mais autocrítica do
mundo. Mas você fala demais de você.
Mas...
nos círculos de amizade, como você mesma falou.
É, a gente... né?
Então, a gente... cada um de nós tem esse defeito do ego.
Eu acho que a gente é muito egocêntrico. E por ser muito egocêntrico, a gente não pratica esse negócio da autorreflexão, sabe? Por exemplo, quando eu sinto inveja de um amigo, eu não acho que eu tô sentindo inveja. Porque o meu ego é tão... ai, bem capaz que eu vou ser invejosa, né? Sou essa pessoa maravilhosa que sou. Uhum. Então, eu acho que essa falta de autorreflexão também faz... né? Faz esses processos, assim...
total, total. Mas a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? O próprio amadurecimento emocional que a gente tem. Por isso que eu falei, quando a gente é adolescente, é muito mais forte essa competição. Mas quando a gente cresce, tu pode ver que nossos círculos de amizade diminuem com o tempo.
Nossa, super.
A gente começa a contar nos dedos os amigos que a gente tem. E geralmente são os mais verdadeiros, né?
É verdade, sim, né? A gente tem os ciclos sociais, mas amizade, né? Tem uma coisa bem... eu acho que você tem que analisar também muito como esse amigo faz você se sentir, né? Como a gente já falou antes. Tem amigos que a gente sai e que você volta um caco,
é,
né?
Verdade.
Isso não é uma amizade boa. Então, assim, ser amigo não é um peso. A minha amizade tóxica fez eu me sentir realmente que eu não era uma pessoa boa pra alguém gostar.
Tem que somar, não
então,
tem que dividir.
Então, eu consegui me livrar mesmo da minha amizade tóxica quando eu fiz outros amigos... e que eu me permiti fazer outras amizades e me permiti confrontar essa insegurança... e daí quando eu comecei a ter outras amizades e que eu fui tratada bem por essas outras amizades, que eu não fui cobrada,
uhum,
que a pessoa se importava em me mandar mensagem, em vir na minha casa sem fazer nada, não precisava ser festa, não precisava ser folia, a pessoa gosta de vir aqui, sentar no meu sofá, conversar e ir embora. Quando eu fiz amizades que eu não comecei a namorar, isso não importou em nada.
Uhum.
Então quando eu comecei a ter processos saudáveis, eu descobri que estava num processo destrutivo.
É.
E até a gente viver o saudável, às vezes a gente...
porque a gente não conhece, a gente não... o que a gente não conhece, a gente não sabe, né? Quer dizer, é isso?
É.
fui tentar filosofar aqui, não sei se deu certo.
Mas acho que essa questão do peso de ser um amigo, acho que é uma coisa bem importante da gente avaliar, assim. Você se sente pesado de ser um amigo ou é uma amizade que te faz sentir leve? Porque eu acho que a amizade tem essa... fluidez, né?
Eu acho que se você pôr numa balança, assim, você precisa se sentir 90% do tempo bem estando com seu amigo. Se você não se sente bem, 50% já é um sinal bem claro de que essa amizade não fez bem pra ti. E a minha dica pra você, que provavelmente está numa amizade tóxica, numa relação de amizade ruim, é se afaste gradualmente da pessoa. Para de responder as mensagens dela, não fica disponível o tempo todo.
Não dá corda pros assuntos que você não gosta.
Exato.
Não fomenta coisas. Não viva coisas que você não gosta. Se a pessoa vem e fala com você, por exemplo, ela fala só do mesmo assunto, você não aguenta mais ouvir o mesmo assunto. Você não é depósito, entendeu? Não viva situações que te deixam desconfortáveis, independente de se a pessoa é boa pra você ou não. Porque pessoas boas também... podem ter atitudes tóxicas, podem ter atitudes ruins. A gente não precisa aceitar coisas que nos fazem mal. E não aceitar coisas que nos fazem mal não te coloca como uma pessoa ruim. Só te coloca como uma pessoa que preserva a tua saúde mental.
Lógico.
Eu acho que o maior medo de desfazer uma amizade tóxica ou de desfazer uma amizade não tão boa ou de entender que o ciclo da vida muda é realmente esse medo de estar sozinho.
Uhum.
Né? Eu tinha medo de estar sozinha, eu não tinha outra amizade, eu precisava
dela. Eu não tenho amiga
dela, eu não tinha ninguém, eu precisava dela. Mas a partir do momento que eu percebi que não, eu não preciso, eu posso fazer outras amizades, os ciclos da vida vão mudar, eu tenho a minha família, eu tenho minha faculdade, eu tenho trabalho. Então você começa a perceber que os ciclos da vida, eles acontecem e sempre nos ciclos vai brotar coisa nova, vai brotar gente nova. Quando você se abre, você percebe que tem coisas novas, Você não tem esse medo. Eu acho que o medo de se sentir sozinho te prende numa relação tóxica, né? Então, assim, não aceitem coisas que fazem você se sentir mal. E não se ilude de que isso não faz você se sentir mal. Porque a gente se ilude. Ah, não, mas ela só faz isso assim. Ah, sei lá, ela tem problema. É, ela faz isso porque ela tá magoada.
É
foda-se.
Só uma fase ruim.
Foda-se, cara. Vive a tua fase ruim e deixa nós na fase boa.
É isso aí.
Tem empatia, gente. A gente tem que ter empatia. Mas o processo de empatia, ele vai até o ponto de que você não se magoa. A gente tem o processo de empatia e tem o processo de amor próprio também, né? Que acho que o amor próprio vem em cima de qualquer processo. Quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro. Quando a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro.
Exato. Falou tudo. Não tem mais nada a acrescentar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Compartilhe as suas opiniões com a gente, se você concorda ou não. A gente vai ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube.
Ouçam aqui no Spotify e comentem com a gente lá as percepções de vocês no Instagram. Não esqueçam, se escutarem o podcast, por favor, faz um print, marca a gente, vamos divulgar aí pra esses amigos, porque se eles são tóxicos, meu amor, a gente vai dar aí direta. Então vai lá, marca aquele amigo tóxico pra ver se ele se liga e sai desse processo aí.
É isso aí. Beijo pra vocês. Tchau.
Tchau.